Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. A condição clínica do Santo Padre continua a melhorar. O Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. Este é o Boletim Médico da noite desta quarta-feira, dia 19 de março, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco. A economia e as leis do mercado não devem passar por de cima de nossas cabeças e nos deixarem impotentes. É o que escreve a Conferência Episcopal Italiana na mensagem para o dia 1 de maio, Dia do Trabalhador deste ano, com o tema Trabalho, uma aliança social que gera esperança. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. A condição clínica do Santo Padre continua a melhorar. O Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. Este é o Boletim Médico da noite desta quarta-feira, dia 19 de março, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco. O progresso da fisioterapia motora e respiratória continua e, na manhã desta quarta-feira, na solenidade de São José, o Santo Padre concelebrou a Santa Missa. Segundo informado, os médicos consideram as infecções pulmonares sob controle, embora ainda não eliminadas. Os valores dos exames clínicos estão dentro da normalidade e ele continua sem febre. O dia do Papa de ontem transcorreu entre tratamento, oração e um pouco de atividade de trabalho. Quanto aos ritos da Semana Santa, ainda não foi tomada uma decisão. Diante da estabilidade do estado de saúde do Papa Francisco, o próximo boletim médico está previsto apenas para a próxima semana. A sala de imprensa voltará, portanto, a fornecer algumas informações gerais aos jornalistas na sexta-feira e na próxima segunda-feira. O Papa apresenta leves progressos do ponto de vista respiratório e motor. Gratidão de todo o povo italiano, proximidade afetuosa, votos de pronta recuperação. Estes são os sentimentos que o Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, expressou numa mensagem endereçada ao Papa Francisco por ocasião do 12º aniversário do seu pontificado, comemorado nesta quarta-feira, dia 19 de março. Pormenores com a colega Mariangela Jaguraba.
Mattarella assegura ao Papa, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro, sua gratidão por estes 12 anos em que ofereceu o testemunho autêntico dos valores evangélicos em constante serviço não só à Igreja Católica, mas a toda a humanidade. A carta encíclica Dilexit Nos oferece um exemplo brilhante dessa inspiração. Lê-se na mensagem divulgada em Roma pelo Palácio do Quirinale, sede da presidência italiana, com convite a toda mulher e homem de boa vontade a ultrapassar as fronteiras do ganho pessoal e se reconhecer ligados aos outros por aquele vínculo de fraternidade humana que prescinde de considerações de proximidade geográfica ou afinidade cultural. A este respeito, o presidente italiano recorda as considerações inéditas para a reflexão que o alto magistério de Francisco colocou no centro do debate em importantes encontros multilaterais. A Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o G7, presidido pela Itália, e o G20. Em todas estas ocasiões, o Papa, escreve Sergio Mattarella, fez um brilhante apelo à redescoberta da esperança, à superação das lógicas de força e de abuso, às instâncias de renovação abertas por um uso ético das novas tecnologias. Enquanto no plano internacional as razões do direito e de uma correta articulação da convivência entre os Estados parecem enfraquecer, A sua voz é e continua sendo mais necessária do que nunca, afirma ainda o chefe de Estado. A mensagem também recorda a abertura da Porta Santa da prisão romana de Rebíbia no início do ano jubilar, bem como a decisão de elevar às honras os altares nos próximos meses Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, figuras muito queridas também pelas jovens gerações. Estas decisões do pontífice inspiram nos meus concidadãos uma profunda gratidão ao bispo de Roma, de quem sentimos uma especial solicitude pela Itália. Mattarella conclui fazendo votos sinceros de todo o bem na continuação do pontificado, junto com os votos ainda mais sentidos de uma rápida recuperação.
O mercado somos nós, quer quando somos empresários e trabalhadores, quer quando promovemos e vivemos um consumo crítico. É um apelo à responsabilidade lançado pela Conferência Episcopal Italiana na sua mensagem para o dia 1 de maio, na qual denuncia como o trabalho precário, a discriminação contra as mulheres e a exploração dos migrantes, os acidentes de trabalho e o descompasso, ou seja, do descompasso entre a oferta e a demanda que afeta os jovens, ainda estão presentes. Os bispos enfatizam que a mão invisível do mercado não é suficiente para resolver os graves problemas que estão a ser discutidos hoje. É a nossa mão visível que deve completar a obra de concriação de uma sociedade justa e solidária e continuar a semear esperança. A Conferência Episcopal Italiana, lembrando a bula do Papa Francisco para a proclamação do jubileu Spes non confundit, recorda que a proteção, a defesa e o compromisso com a criação de um trabalho livre, criativo, participativo e solidário constituem um dos sinais tangíveis da esperança. De agora em diante, Israel agirá com força crescente contra o Hamas e as negociações ocorrerão sob fogo. Com essas palavras, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu comentou a onda de ataques à faixa de Gaza, decretando o fim de acordo de cessar-fogo alcançado em 19 de janeiro passado. Pormenores com o colega Silvonei José.
De acordo com fontes do Hamas, 970 pessoas foram mortas nos ataques israelenses nas últimas horas, enquanto mais de 560 ficaram feridas. Os ataques também realizados com helicópteros foram conduzidos perto de Khan Yunis e na área de Tufá, leste da cidade de Gaza. De acordo com fontes da Força Aérea Israelense, as operações foram iniciadas para evitar ataques com mísseis contra Israel. Além disso, a Marinha Israelense atacou vários barcos na costa de Gaza que, de acordo com Tel Aviv, estavam sendo usados para atividades terroristas. As Forças de Defesa de Israel lançaram novos apelos à população da faixa para que evacuassem as perigosas zonas de combate. O porta-voz da Defesa Civil do enclave palestino, Mahmoud Bazal, declarou em uma entrevista à CNN que a situação é muito difícil e nossos esforços médicos e de defesa civil não conseguem responder à escalada da catástrofe, enquanto o diretor do Hospital Al-Shifa relatou que os hospitais estão completamente lotados e sem os meios necessários para tratar os inúmeros feridos. Dirigindo-se ao país na última terça-feira, Netanyahu disse que continuaremos a lutar até atingirmos todos os objetivos da guerra. A libertação dos reféns, a eliminação do Hamas e o fim da ameaça de Gaza, porque estamos mudando a face do Oriente Médio e estamos alcançando resultados incríveis. Essas palavras estão muito longe daquelas com as quais o acordo foi anunciado, que na primeira fase previa a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Os Estados Unidos, por meio do enviado especial do presidente Trump, Steven Witkoff, propuseram uma nova extensão do cessar-fogo, na qual o Hamas entregaria metade dos reféns ainda mantidos em cativeiro. Mas o plano foi classificado como desfavorável pelo movimento islâmico devido à ausência de garantias e à não entrega de ajuda humanitária. Após as declarações de Netanyahu e a retomada das operações militares, o Gabinete de Ministros de Israel aprovou por unanimidade a reeleição do líder do partido de extrema-direita, Power, Itamar Ben-Gvir, como ministro da Segurança Nacional, o mesmo cargo do qual Gvir havia se demitido há pouco menos de 2 meses. Em seu discurso à nação, o premier enfatizou que o ataque lançado pelas forças de defesa na faixa de Gaza é apenas o início da operação militar que Israel pretende realizar com intensidade crescente contra o Hamas. Reações duras vieram da Europa, onde a alta representante da União Europeia para a Política Externa, Kaya Kallas, chamou os novos ataques israelenses à faixa de Gaza de inaceitáveis, e dos Emirados Árabes Unidos, um ator estratégico na região do Oriente Médio. Da mesma forma, a China, por meio de seu representante permanente na ONU, exigiu que Israel abandone sua obsessão pelo uso da força e ponha um fim imediato às operações militares na faixa de Gaza, expressando firme condenação pela retomada das hostilidades e pela quebra de um acordo de cessar-fogo duramente conquistado. De Moscou, no entanto, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Bagdanov, discutiu com a liderança do movimento palestino Al-Fatah o acordo palestino-israelense diante da retomada das hostilidades.
Uma equipa do grupo empresarial Dangote da Nigéria desloca-se a Luanda no próximo mês de abril para consolidar as discussões em vários setores e assinar memorandos de entendimento que viabilizem os seus investimentos. Segundo um comunicado de imprensa enviado ao jornal Angola Online, os memorandos de entendimento estarão voltados para parcerias e concessões com a Sonangol, Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, o Instituto Regulador de Derivados de Petróleo, bem como o Instituto de Desenvolvimento Agrário. O grupo quer a concessão de 100 mil hectares de terra aráveis em várias regiões do país para o cultivo intensivo de cana-de-açúcar e arroz, implantação de fábricas de açúcar e de moinhos de processamento de arroz, bem como a certificação dos seus produtos no mercado angolano, avança o documento. Esta ação resulta da missão de trabalho efetuada por uma comissão multissetorial liderada pelo ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguens de Oliveira, a Lagos, que terminou esta quinta-feira com o objetivo de explorar oportunidades de negócios e projeção de parcerias público-privadas com o grupo Dangote. A nota revela que na mesa estiveram discussões propostas de entrada do grupo Dangote no mercado angolano, com aquisição direta de petróleo bruto, participações em campos petrolíferos maduros, venda de derivados de petróleo e gestão de refinarias de petróleo. Segundo a nota, outros temas como a transferência de tecnologias e o know-how, especializado para projetos de indústria petroquímica e valorização do conteúdo local, foram discutidos entre as partes. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator, Jesus Christus.